Muito bom dia. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. É com muito gosto que hoje recebemos o Laboratório Nacional de Energia e Geologia e o assunto que os traz tem a ver com a nova lei orgânica. A indicação que tenho está presente, no caso, o Sr. Telmo Bento dos Santos, o Sr. António Joyce, o Sr. Francisco Gírio e a Sra. Maria João Batista. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, estão aqui a deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia que vos iria propor é que pudessem dispor 10 minutos iniciais para a temática que os traz cá. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões e depois 10 a 15 minutos finais para as respostas que ainda não relevantes, sendo que esta audiência será gravada para acompanhamento futuro por parte dos diversos grupos parlamentares, que eu admito que, em alguns casos, estejam noutras reuniões que estão a decorrer em simultâneo e que, por isso, não poderão acompanhar presencialmente a mesma. De qualquer maneira, também dar-vos nota de que, para nós, nesta Comissão, temos todo o interesse em, do futuro, em criar esta audiência como um ponto de partida, ou seja, naquilo que entendam que pode ser relevante a nossa intervenção, o nosso acompanhamento, a nossa atenção, mesmo que não aconteça uma audiência presencial, como é o caso da de hoje, tudo aquilo que nos queiram fazer chegar de documentos, reflexões, algum tipo de input que possa ajudar a melhorar a ação parlamentar dos diversos partidos, certamente todos temos interesse nisso e esta Comissão está aqui para vos ouvir e representar. E, portanto, mais uma vez, bem-vindos, e passava desde já a palavra, pedia só para se identificarem para a gravação. Muito obrigado.
Bom dia, o meu nome é Telmo Santos, sou vice-presidente do Conselho Científico do Lunego. Ao meu lado está o colega Francisco Gírio, que é o representante da estrutura orgânica de gestão, portanto, a reunião dos coordenadores de unidade de investigação e desenvolvimento tecnológico do LNEG, está a representá-los, é também um dos coordenadores de uma das unidades afetadas pela lei orgânica em questão. Depois temos a colega Maria João Batista, da Comissão de Trabalhadores do LNEG, e o colega António Joyce, que é o vogal do Conselho Científico para a Energia, é o presidente da secção de energia do Conselho Científico. Nós solicitámos esta audiência ainda numa altura em que a lei orgânica do LNEG era apenas uma proposta. Entretanto, já foi promulgada pela Sua Excelência Presidente da República. Deixa-nos, tal como na altura já estávamos preocupados, agora continuamos preocupados, se calhar ainda mais, porque consideramos que o LNEG desempenha um papel importante na atividade económica do país, exatamente na área da energia. O LNEG é um laboratório de Estado que desenvolve investigação científica na área da energia e da geologia, como diz o seu nome. Tem dois laboratórios, um laboratório de energia, que é o LEN, e um laboratório de geologia e minas, que é o LGM. Como a lei orgânica afeta apenas a parte da energia, todas as intervenções que aqui teremos serão apenas relativas à energia e relativas ao impacto da mesma lei orgânica sobre o LEN. Eu vou passar a palavra aos colegas que são da área da energia, que conhecem muito melhor o assunto que eu. Vou deixá-los falar o tempo quase todo, porque de facto conhecem muito, com muito mais detalhe, estes assuntos. Mas eu queria só destacar um ponto, enquanto vice-presidente do Conselho Científico, é que estamos a falar de uma área estratégica para o desenvolvimento económico do país. Não há nenhum governante nos últimos anos que não tenha considerado a energia como vital para o desenvolvimento económico no século XXI. E, no entanto, o LNEC, que é o Laboratório de Estado que desenvolve investigação de ponta nessa área, tem sido, na nossa opinião, um bocado maltratado. Esta lei orgânica é exatamente uma evidência disso, onde de uma certa forma, desconsidera a relevância da investigação no potenciamento económico que nós podemos fazer como input ao país, na transferência de conhecimento para as empresas. E, portanto, isso deixou-nos perplexo a forma como a lei orgânica está escrita. As duas leis orgânicas, portanto, a do LNEG e a da DGEC, saíram no mesmo dia. E é para isso que queremos alertar, porque serão necessárias fazer portarias, onde se decidirão com mais detalhe como é que passará a transferência de pessoal de uma instituição para a outra, para as outras, e queremos alertar os senhores deputados para este risco para o desenvolvimento do país. Portanto, vou passar ao colega que vai detalhar a nossa exposição.
Muito obrigado, Francisco Gírio. Como já foi indicado aqui pelo meu colega, portanto estou, represento tanto todas as direções das unidades orgânicas, tanto diretores de unidades de investigação do LNEG, quer da Geologia, quer da Energia, embora vá focar aqui a minha apresentação basicamente na Energia. E de facto aquilo que nós estamos preocupados é exatamente com a publicação das leis orgânicas do LNEG e da DGEG, se vai haver ou não um esvaziamento das competências essenciais que estavam no LNEG em detrimento de transferência de investigadores e outros funcionários para a Direção-Geral de Energia. Porque aquilo que diz a lei orgânica da DGEG diz que a DGEG sucede nas suas atribuições do LNEG nos domínios da bioenergia, com exceção dos biocombustíveis, da eficiência energética e das redes de energia. E a exceção dos biocombustíveis é que depois a seguir diz numa outra que os biocombustíveis, essas competências vão para a ENMC, portanto, para a Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis. Portanto, na prática é toda a bioenergia, eficiência energética e redes. Ora bem, estas competências são competências essenciais dentro do LNEG, quer dizer, portanto, só para dar um exemplo, o LNEG, portanto, no seu componente de energia, do Laboratório de Energia, sediado no campus do Lumiar, tem 90 investigadores, portanto, nestas áreas, e mais no solar e na eólica, portanto, nas renováveis em geral. E desses 90, 58 ou seja, 64% dos investigadores do LNEG estão nas competências da bioenergia, da eficiência energética e das redes de energia. Portanto, quer dizer, esta lei orgânica, mal aplicada, é uma porta aberta para o desmantelamento do Laboratório de Energia e do seu potencial de investigação científica, se eventualmente, em caso de dramático agora ou mais tarde, remover, transferir todo o pessoal, portanto, destas competências para uma direção-geral, portanto, que não tem funções de investigação. E é claro hoje em dia que o objetivo da transferência de pessoas para a direção-geral não é para serem investigadores, não é para ir investigar nada, é apenas para preencher necessidades básicas da administração direta do Estado, que está com falta de recursos humanos para fazer portarias, fazer decretos de leis, portanto, fazer o apoio direto ao Estado. Isto é claro, depois deste processo ter iniciado, neste momento é perfeitamente claro. Portanto, neste momento, a nossa grande preocupação é a forma como as leis orgânicas que estão publicadas poderão vir a ser aplicadas. E isso sendo mal aplicadas, de facto, tem um impacto brutal, eu diria brutal, no potencial de ciência e tecnologia na área da energia. E porquê? Porquê que tem? Porque o LNEG é um laboratório de Estado que tem uma performance e uns rankings científicos e financeiros invejáveis em termos nacionais. Não somos um laboratório de Estado qualquer, somos um laboratório de Estado que, só para dar dois exemplos, um laboratório de Estado que, no âmbito do concurso nacional das infraestruturas de investigação científica de importância estratégica nacional lançado pela Fundação Ciência e Tecnologia o ano passado, em 2013, na área da energia, foram selecionados em concurso nacional, entre todo o sistema científico nacional, três das quatro infraestruturas de investigação estratégica estão no LNEG, portanto. Portanto, uma na área da bioenergia, outra na área da eficiência energética e outra em parceria na área do solar concentrado. Ou seja, duas das competências que é suposto transferir-se do LNEG, afinal, são selecionadas em concurso público nacional como infraestruturas de investigação de ID de interesse estratégico nacional. Pior ainda, as únicas. Não temos outras em mais nenhuma outra entidade nacional. O segundo exemplo é a performance dos últimos 7 anos na área da captação de projetos comunitários. No 7º Programa Quadro, de 2007 a 2013, de acordo com os dados públicos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, ou seja, o documento de 10 de janeiro de 2014 da participação portuguesa em projetos do tema de energia no 7º Programa Quadro, é claro que na participação portuguesa o LNEG lidera o ranking das entidades nacionais com coordenações no 7º Programa Quadro e o LNEG lidera o ranking das entidades nacionais com participação no 7º Programa Quadro e número de projetos. Ou seja, somos a instituição número 1 que mais projetos comunitários capta na área da energia para Portugal, à frente de qualquer outra universidade, instituição pública ou privada nacional. Portanto, a captação de projetos comunitários significa a captação de financiamento de receitas do Orçamento Comunitário de Investigação para os parceiros que existirem dentro desses consórcios nacionais, sejam empresas, sejam entidades públicas, sejam universidades, seja o próprio LNEG. Ou seja, quando nós estamos neste momento, no início do Horizonte 2020, ainda por cima com um comissário português, portanto, para os próximos 7 anos, todos sabem que nós colocamos no Horizonte 2020 mais de 1.000 milhões de euros, é a nossa contribuição nacional. Para não sermos um contribuinte líquido da ciência europeia, ciência e inovação, nós temos que ter instituições nacionais que vão buscar, ganhar em concursos comunitários, portanto, projetos que possamos trazer de volta para Portugal nos próximos 7 anos, no mínimo, os 1.000 milhões de euros em financiamento em projetos de investigação, porque senão seremos sempre um contribuinte líquido dos outros. Portanto, é a única forma de Portugal, a nossa ciência, não ser contribuinte líquido. Portanto, não podemos destruir as instituições de investigação que têm papel relevante na captação dos fundos comunitários. Eu gostava também de salientar outra coisa. O LNEG não tem rácios, quer científicos, já falei, mas não tem rácios financeiros que seja de molde uma instituição despesista, seja de molde uma instituição que não se compare com outras instituições europeias equivalentes, ou seja, laboratórios de Estado da área de energia a nível europeu. Os rácios financeiros do LNEG são, neste momento, invejáveis em termos de performance de como se tem vindo a comportar. Nós, de 2009 a 2013, em termos do laboratório de energia, a componente, portanto, que estamos aqui a falar, portanto, porque não estou a falar agora da geologia, estou a falar dos departamentos da energia, que está em causa porque esta lei orgânica afeta a energia do LNEG, nós diminuímos 25% a despesa em pessoal de 2009 para 2013. Então, 25% é despesa em pessoal. E em receitas próprias arrecadadas, receitas próprias são as receitas que nós vamos obter nos projetos comunitários ou projetos nacionais ou querendos ou coisa parecida, de 2009 a 2013 aumentámos 20%. Ou seja, nós diminuímos em 25% despesas com pessoal e aumentámos as receitas próprias em 20%. Ou seja, passámos de um rácio total, receita total a dividir por despesa total da instituição, de 0,30 em 2009 para 0,47 em 2013, ou seja, um aumento de 57%. Portanto, ou seja, nós temos vindo, passámos todo o período de crise, portanto, em que temos rácios invejáveis. E se compararmos os nossos rácios com outros laboratórios de Estado de energia europeus, se compararmos, por exemplo, o rácio do LNEG com o CIEMAT em Espanha, que é o laboratório de energia equivalente em Espanha, nós temos um rácio de despesa total por investigador no LNEG de 97.600 euros e despesa total estamos a falar massa salarial, salários e a toda a despesa operacional decorrente da atividade. Despesa total é total. Nada está de fora. Enquanto no CIEMAT em Espanha, a despesa total por investigador no CIEMAT, nos seus relatórios publicados na internet, tanto anuais, o valor é 371 mil euros, ou seja, 4 vezes mais. Ou seja, nós somos 4 vezes mais eficientes, o LNEG, comparado com o CIEMAT em Espanha. 97 mil, 371 mil. É os rácios de despesa total por investigador, doutorado, em 2 laboratórios de Estado de ID com competências e funções idênticas. Em dois países. Se virmos um dos laboratórios de Estado que está no topo, que é o VTT da Finlândia, também os nossos rácios comparam, portanto, de forma idêntica com o laboratório finlandês. Portanto, pronto, ia terminar, portanto, dizendo que a nossa preocupação é a possibilidade de a má aplicação destas leis orgânicas virem agora e no futuro, portanto, a desmantelarem tanto uma instituição estratégica e vital na área da ciência e tecnologia. E é isso que nos traz cá e que estávamos de alertar os seus deputados.
Muito obrigado. Não tenho ainda nenhuma indicação. Deputada Mariana Mortágua. Entretanto, aproveito para cumprimentar o deputado Brundis, que se juntou a nós.
Muito obrigada. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os vários representantes do LNEG e agradecer-vos por nos terem trazido aqui esta questão. Eu confesso que já tinha ouvido de forma informal, através até de amigos que são investigadores e que estavam preocupados exatamente por esta questão de muitas das competências do LNEG serem transferidas para instituições que não são de investigação por natureza. E esta vossa preocupação de ter investigadores que são doutorados, que fazem investigação de profissão, irem desempenhar funções de administração e de auxílio direto aos Estados, numa direção geral qualquer, que não é de todo aquilo para o qual foram treinados e qualificados, já é uma preocupação que já tinha ouvido e que me parece muito... muito, muito, muito importante. Aquilo que nos contam aqui é paradigmático da falta de racionalidade desta reorganização administrativa, que nos parece mais uma questão meramente economicista e de poupar dinheiro e de fornecer recursos aos Estados do que necessariamente para promover a investigação e o desenvolvimento do país e em áreas cruciais como áreas de energia, onde, e como já bem disseram, são áreas cruciais até para ir buscar dinheiro para o país de fundos comunitários. Eu não tenho muito para vos dizer, a não ser que vos quero ouvir o mais possível relativamente à vossa avaliação desta lei. Tenho algumas perguntas, se têm noção em termos de números de investigadores e de quadros deslocados do LNEG, se há já alguma informação, se há algum contacto do governo acerca do que vai acontecer, quantos investigadores serão transferidos, consequências em termos de números, ou se, mesmo sem ser para dar estas informações diretas, qual tem sido o vosso contacto com o Estado? Tem havido um contacto direto, tem havido um acompanhamento, tentar minimizar, porque disse há pouco que a vossa preocupação é a aplicação da lei, quando na verdade me parece que o problema não é só a aplicação, é a própria lei em si e a forma como ela está formulada. A minha pergunta é, se a lei fosse bem aplicada, o problema estaria resolvido ou o problema está mesmo na formulação da lei? E neste sentido, porque o que nós podemos aqui fazer é sempre pressionar o governo e alterar leis, a minha pergunta é, a nova lei orgânica, ou as duas novas leis orgânicas, se elas têm algum racional que valha a pena manter, qual é a vossa avaliação mais abrangente da lei? Este artigo 15 e este esvaziamento das competências, nós já percebemos que é preciso alterar. Mas sem ser isto, a lei no seu conjunto faz sentido, não faz sentido? Vocês serão as melhores pessoas para nos poder dizer isto e também orientar o nosso trabalho a partir daqui. E, portanto, no geral, agradecer a vossa presença, estas perguntas, acompanhamento do Governo, consequências práticas ao nível de investigadores, avaliação mais abrangente da lei, para que quando nós fizermos alguma coisa, se chamarmos aqui o Governo ou até propusermos alterações à lei, sabermos para onde nos orientar, porque se me disserem, bom, nada na lei faz sentido, a lei é uma lei contra os interesses de investigação, nestas áreas em Portugal, é uma coisa. Se disserem a lei faz sentido, mas tem estes pontos que são maus, a avaliação será outra e os mecanismos serão outros. E pronto, né, neste momento era só aquilo que vos tinha para dizer e perguntar, agradecendo desde já a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor deputado. Queria também começar desde já por cumprimentar a equipa aqui do Laboratório Nacional de Energia e Geologia em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e de agradecer mais uma vez a exposição que aqui nos fazem. Nós tivemos a oportunidade de reunir em audiência com o Grupo Parlamentar em julho, antes da publicação da Lei Orgânica. Tivemos a oportunidade de vos receber no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Cultura antes da publicação da Lei Orgânica e, portanto, infelizmente, aquilo que hoje no dia 14 de outubro aqui vimos ouvir da vossa parte são preocupações fundadas de um processo que tem na raiz uma perspectiva de desmantelamento de um importante laboratório de Estado e de comprometimento de um conjunto de valências e importantes respostas no plano energético e no plano de investigação que o LNEC tem vindo a assegurar. Exatamente porque temos vindo a acompanhar este processo, certamente que conhecem a pergunta que no âmbito das questões da tutela da educação e da ciência, designadamente do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, das perguntas que dirigimos ao Governo e da resposta que tivemos, ou mesmo da não resposta que não tivemos, porque efetivamente a resposta do Governo relativamente ao processo, às preocupações que tínhamos quanto à redução e degradação da significativa capacidade científica do LNEG não responderam, sobre a justificação da transferência de investigadores para uma estrutura da administração pública sem missão e vocação de ID não responderam, se confirmar-se na altura a publicação desta lei orgânica e os impactos decorrentes do comprometimento de inúmeros projetos nacionais e internacionais não responderam, e sobre a possibilidade de esta opção representar um desperdício efetivo desenvolvido ao longo dos últimos anos, quer a nível de recursos, quer a nível de investigação, também não responderam. E, portanto, sobre isto, eu vou apenas dizer que o Governo, a única coisa que disse foi de que a tutela do LNEG-IP assegura que os projetos nacionais e internacionais em que o LNEG participa estão e continuarão a ser devidamente acautelados no âmbito da reestruturação preconizada. E, portanto, objetivamente, e tendo em conta um conjunto de elementos que na altura nos tinham fornecido, o Governo não respondeu objetivamente sobre isto. A tutela do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, perante a questão relativamente ao impacto das novas leis orgânicas, a única coisa que nos responde é, no entendimento da tutela, é uma resposta já com duas páginas, já um bocadinho mais elaborada que a da Educação e Ciência, mas ainda assim sem nada de muito concreto, tendo em conta as preocupações que tínhamos e os exemplos que aqui eram dados. Desde logo porque a tutela do ambiente e da energia e da administração do território, o que responde é que no âmbito desta reestruturação a DGEC passa a assumir atribuições na área da investigação, não significando isso que o LNEG deixa de as ter, pelo contrário. Portanto, nós efetivamente não conseguimos perceber, perante tudo aquilo que é invocado na resposta, os elementos que nos dão, as questões concretas do impacto de retirar 90 investigadores do LNEG para 60 investigadores do LNEG para a Direção-Geral. Portanto, diz-nos que não, que o LNEG continua a ter missão de investigação. Para além disso, o Ministério responde também que, relativamente a outros justificativos desta nova lei orgânica, vem a título de exemplo os ganhos das sinergias que são possíveis e se pretende alcançar com esta reorganização, como é o caso das redes, contrariando exatamente aquilo que aqui nos expõe. E, portanto, nós entendemos que a situação é muito grave. Estas respostas confirmam a gravidade disso, porque, de facto, nós podemos dizer que isto é um erro, não é um erro, porque foram alertados a tempo e horas pelas várias estruturas representativas do LNEG, pelas várias estruturas representativas dos trabalhadores, do Conselho Científico, por perguntas que foram dirigidas, por um conjunto de matérias. O Governo insiste nesta opção política de desmantelamento deste laboratório de Estado com a missão específica que tem. Portanto, nós preocupa-nos muito, ainda mais porque também com muita franqueza teremos que dizer que relativamente à nomeação do comissário português não vemos nisso nenhum sinal de confiança para o sistema científico e tecnológico. E o exemplo concreto é este, porque nós até podemos nomear um comissário português, mas se a nível de cada Estado-membro a política é o desmantelamento dos laboratórios de Estado, entendemos que é na raiz o problema da valorização do próprio sistema científico e tecnológico e do seu subfinanciamento. E, portanto, nada se resolve pelo facto de haver um comissário português quando a política, neste caso, a política do governo português é o desmantelamento destes importantes pilares do sistema científico e tecnológico nacional. Eu vou terminar dizendo apenas isto. Nós recebemos um contacto também de uma trabalhadora do LUNEG preocupada relativamente a uma resposta que o governo deu a uma pergunta que um deputado do PSD dirigiu em setembro a propósito dos projetos, e a pergunta tem exatamente isto apenas: dada a importância do Horizonte 2020, a listagem das candidaturas que estão a ser preparadas pelo LUNEG para apoio de fundos comunitários e a relação dos projetos internacionais do LUNEG. E a resposta do Governo a esta pergunta foi a de que o LUNEG tem 28 projetos de investigação de âmbito internacional, em 24 dos quais como parceiro e 4 como proponente, e de que no respeito à listagem solicitada, de acordo com a informação do LUNEG, não está em curso a preparação de novas candidaturas de projetos de investigação para apoio fundos comunitários. Portanto, perante esta resposta, era importante também ouvir-vos, porque a colega efetivamente estava preocupada e ao colocar-nos esta questão, e por isso ouvir-vos sobre isto. Mesmo para terminar, dizer que pode parecer infrutífero a vossa presença à Assembleia da República neste processo, mas eu acho que não é, porque efetivamente há de ficar registado na história desta Casa e deste processo de que houve quem tivesse alertado para os perigos e para os impactos decorrentes destas novas leis orgânicas e do impacto que isto terá na própria capacidade científica e de resposta de apoio à administração pública no país. E isso é muito importante para que as responsabilidades políticas sejam assumidas por aqueles que as hoje as desenvolvem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se me permitem também agora, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, fazer algumas questões e acrescentar mais alguma reflexão. Porque, ao contrário daquilo que já aqui foi dito, respeitando, obviamente, as posições e as opiniões, o facto de haver, neste caso, aparentemente, uma tentativa de reorganizar aqui o funcionamento, seja do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, mas também da Direção-Geral, em conjunto com aquilo que é o aparecimento de uma entidade para o mercado dos combustíveis, que pode realmente e em teoria acrescentar algumas razões que justifiquem uma reorganização do ponto de vista da investigação, que não tem que ser necessariamente feita por uma entidade. Agora, é importante perceber com que lógica, com que organização e sem pôr em causa a eficácia do processo de investigação e desenvolvimento, porque não vamos retirar o mínimo de empenho, de competência, de resultados em relação àquilo que o laboratório vinha fazendo. Agora não entendemos objetivamente como o facto de haver uma reorganização que isso necessariamente tenha que pôr em causa o processo e a eficácia dos projetos de investigação. E o facto de estarem os investigadores todos numa mesma entidade não significa que sejam mais eficazes do que estando numa organização diferente, com objetos que possam, se calhar, ter outros objetivos e um outro tipo de organização e outro tipo de ambição de intervenção. Agora, é imprescindível é perceber com que ambição é que foi feita esta reorganização. E essa era uma primeira questão. De que forma é que tiveram conhecimento desta preparação? Se foram ou não parte daquilo que possa ter sido a reflexão em relação a estas soluções que vieram a ser colocadas em prática. Em relação ao laboratório, qual era o número de investigadores que tinham ou têm e qual poderá ser, eventualmente, na vossa perspectiva, o resultado final com este movimento que está a ser pensado com esta nova lei orgânica? E que interação é que tiveram com a tutela em relação a este processo? Porque para nós é importante, agora sem querer fazer a defesa sobretudo, acrescentar reflexão e tentar obter mais alguma informação, tentar perceber como é que decorreu este processo, de que forma é que foram envolvidos, porque falou-se aqui de colocar investigadores a fazer trabalho mais operacional, administrativo, de gestão, que certamente conhecem melhor o processo do que eu, mas para nós é importante perceber se já têm esses dados objetivos como indo realmente acontecer, se é uma perspectiva ou uma preocupação que ainda não está concretizada, se realmente houve essa mudança, se há alguma justificação racional para ela ter sido efetivada ou estar a ser pensada, porque confesso que por racional de formação eu não encaro como uma verdade absoluta uma preocupação amontante, encaro-a como uma preocupação que deve ser tida em conta e que deve fazer parte de um processo para tentar encontrar justificação ou não para a mudança que está a ser apresentada. E certamente, conhecendo os senhores melhor o laboratório do que nós, tendo a consciência daquilo que está em causa, daquilo que possam ser também as sinergias que o aparecimento da entidade nacional para o mercado de combustíveis, bem como, se calhar, o acrescentar da competência de investigação na Direção-Geral de Energia e Geologia, essas sinergias podem enriquecer o processo de investigação. Em teoria, pode acontecer. Era imprescindível perceber se do vosso lado entendem que assim será ou não, se têm dados objetivos que o ajudem a demonstrar num sentido ou no outro, porque na Assembleia da República, e eu pessoalmente sempre encarei o nosso papel a esse nível, mais do que estarmos a montante e sem conhecimento de causa a fazer juízos de valor, é imprescindível que acrescentemos reflexão para depois, junto de quem decide, junto de quem tem tomado as decisões, possamos interagir no âmbito da nossa esfera de ação parlamentar, de forma a sermos os vossos representantes da reflexão, das vossas preocupações, e tentarmos perceber o alcance das medidas, porque nós não encaramos à partida e a montante o facto de aparecer esta nova lei orgânica como um atestado de óbito ao processo de investigação da energia e geologia. Agora, é imprescindível é perceber o alcance das mudanças, o porquê delas terem sido efetivadas, com que objetivo e qual o efeito prático. E era nesse sentido que deixava também essas perguntas para percebermos, na vossa opinião, tudo aquilo que esteve subjacente a este processo. Muito obrigado e passava desde já para as respostas que entendam adequadas.
Eu posso tentar responder, são muitas as questões, portanto temos resposta para elas todas. Portanto, começando, professor deputado Nuno, fazendo um historial, este processo de facto inicia-se com um draft de proposta de lei orgânica que a Secretaria de Estado da Energia, portanto, enviou ao Conselho Diretivo do LNEG a comentar. O Conselho Diretivo do LNEG, quando viu, portanto, quando leu o draft na essência é idêntico à lei orgânica que acabou por ser publicada, reagiu de forma fortíssima, portanto, reagiu, portanto, considerando, portanto, impossível aquele draft de lei orgânica, que desmantelaria o laboratório, não concordando, explicando porque não, e em um prazo de 48 a 72 horas, portanto, entregou na Secretaria de Estado de Energia uma contestação total a esse draft de lei orgânica. Depois disso, desde essa data até à aprovação em Conselho de Ministros da Lei Orgânica, a Secretaria de Estado de Energia nunca desenvolveu quaisquer contactos nem diálogo, portanto, com a direção do LNEG, portanto, e não acolheu rigorosamente, nem sequer dialogou, nem arranjou nenhuma solução com nenhum órgão da Casa para discutir. Portanto, a nível do Conselho Científico, a nível das direções de unidades orgânicas, a nível da Comissão de Trabalhadores, nós estivemos sempre em branco e em perfeito desconhecimento até ao momento em que soubemos que tinha sido aprovado em Conselho de Ministros as leis orgânicas da DGEG e da LNEG. Só nessa altura é que pudemos, portanto, reunir e alertar. Portanto, E o principal problema esteve aí, portanto, este assunto, eu diria que começou a ser tratado, é como se abrir uma porta a um pontapé, portanto, tratado claramente a pontapés, quando poderia ser tratado de uma forma mais dialogante, mais consensual e de se arranjar soluções para aquilo que a Secretaria de Estado de Energia necessita. Esse é um primeiro ponto. A segunda questão é se vai-se ou não confirmar, portanto, este desmantelamento com base nesta lei orgânica e esta transferência de investigadores para a Direção-Geral de Energia. Bem, depois já termos estado aqui na Assembleia da República, na Comissão de Educação, de seguida, muito pouco dias depois, fomos recebidos pelo Sr. Secretário de Estado de Energia, nós quatro aqui presentes, tivemos uma reunião de cerca de 2 horas com o Sr. Secretário de Estado de Energia, uma reunião bastante cordial, bastante agradável, mas podíamos ter ficado lá 10 horas, porque o Sr. Secretário de Estado de Energia compreendeu aquilo que lhes dissemos, compreendeu aquilo tudo que lhe dissemos aqui hoje, dissemos-lhes a ele, e ele, a resposta dele é que, sim senhor, eu compreendo-vos, mas eu neste momento tenho um problema, tenho que ir pelo mal menor, eu tenho falta de pessoas na administração direta do Estado, portanto eu preciso de transferir pessoas, transferir, não posso ir contratar pessoas fora da administração pública, se abrir concursos internos dentro da administração pública, dentro da Direção-Geral de Energia, os concursos ficam vazios, não há ninguém de outros órgãos do Estado que vão trabalhar para a Direção-Geral de Energia, e esta é a forma. Nós dissemos, ao Sr. Secretário de Estado, vamos transferir pessoas altamente especializadas, recursos humanos em que o Estado investiu dezenas de anos em formação avançada para resolver um problema que precisamos de técnicos superiores dentro da Direção-Geral de Energia. Porque é claro, desde a reunião com o Sr. Secretário de Estado, não, e o facto da Direção-Geral de Energia ter criado um conselho científico, é claro em toda a gente, em todas as reuniões, que não vai haver investigação dentro da Direção-Geral. O Sr. Secretário de Estado confirmou-nos isso. As reuniões informais que eu tenho neste momento com a Direção-Geral, o que eles dizem é as transferências é para executar as competências que estão na lei orgânica da DGEG e não outras, significa que ninguém quer investigadores da DGEG. Também temos neste momento, o processo tem sido evolutivo, temos que confessar, porque somos honestos na forma de dialogar com todas as entidades, incluindo e ainda mais convosco, que à partida, neste momento, a Direção-Geral de Energia sugere, em conversas informais, que haver transferência de funcionários do LNEG para lá sejam técnicos superiores e não sejam investigadores. Portanto, já estamos numa fase, afinal já não querem investigadores, querem técnicos superiores. Portanto, não, o processo está incompleto, não sabemos se isto irá acontecer ou não irá acontecer. Mas o que sabemos é que temos leis orgânicas publicadas que dizem exatamente o contrário, quer dizer, dizem que os investigadores não vão, é assim, mas as competências desaparecem do LNEG ou não desaparecem do LNEG? As leis orgânicas, conforme estão publicadas, as competências estão, o LNEG é esvaziado de competências essenciais na área da energia, portanto, portanto, é como nós dizemos, portanto, será sempre uma porta aberta Para todo o tipo de decisões políticas agora ou no futuro. Se não for agora, poderá ser no futuro. Ou seja, nós entendemos que estas leis orgânicas, mais tarde ou mais cedo, têm que ser revistas, têm que ser reformuladas. Eu julgo que a solução lógica seria essa. Portanto, haver uma revisão destas leis orgânicas de forma a que compatibilizemos as necessidades da administração direta do Estado e as necessidades de um laboratório de Estado de investigação científica. E quando o Sr. Deputado diz, no âmbito da reorganização, tudo na mesma entidade, não faz sentido tudo numa mesma entidade, porque uma Direção-Geral de Energia é a administração direta do Estado, o LNEG é a administração indireta do Estado. O que faz sentido é funcionar em rede. O faz sentido, juntamente com a tutela, juntamente com a NMC, haver protocolos de colaboração entre as entidades. E isso, de facto, já estava a funcionar e muito bem. Nós, no LNEG, eu próprio recebo, quase semana sim, semana não, pareceres da chefe de gabinete do Estado de Energia para dar um parecer técnico. Portanto, nós recebemos no LNEG, quando é necessário pareceres técnicos que a Secretaria de Estado de Energia que nos solicita, portanto, envia-nos para nós, não envia para a DGEG. A DGEG é o apoio direto ao Estado. Nós somos a instituição de ciência e tecnologia. Portanto, nós damos parecer do ponto de vista técnico. A DGEC implementa políticas públicas, portanto, implementa a estratégia política que for decidida dentro da tutela. Nós não somos, somos de natureza distinta. Por outro lado, para sermos investigadores e fazermos acesso a financiamentos, fundos comunitários, temos determinado tipo de organização interna que é incompatível dentro da DGEC, tanto a nível de questões de gabinetes financeiros, de questões burocráticas, tanto das próprias instituições. Portanto, uma questão muito importante relacionada à pergunta da deputada Rita Rato, relacionada com o deputado do PSD. Essa é a forma como o LNEC continua a ser maltratado pela tutela. Portanto, é realmente grave o que aconteceu. De facto, jogamos com palavras, com português e com terminologias. Portanto, de facto, o Sr. Deputado do PSD, Adriano Moreira, pergunta qual é a listagem das candidaturas que estão a ser preparadas pelo LNEG para apoio de fundos comunitários. Qual é a listagem das candidaturas que estão a ser preparadas? Isto é a tutela. A tutela envia ao LNEG. Portanto, reenvia ao LNEG essa pergunta do deputado do PSD, portanto, ao Conselho Diretivo do LNEG, em que pede a listagem das candidaturas que estão a ser preparadas, exatamente, e a direção do LNEG envia para a tutela a listagem das candidaturas submetidas em 2013 e 2014, que ainda aguardam comunicação de resultados. Ora bem, o que é que são listagens de candidaturas que são preparadas? Uma listagem de candidaturas que estão a ser preparadas são as candidaturas que não estão em curso, que não são projetos financiados, que não são projetos em curso, que são projetos que nos meses imediatamente anteriores têm estado a ser preparados e submetidos. Se eu ontem submeti uma candidatura, preparei-a nos últimos 4 meses para submeter ontem. É uma candidatura em preparação, porque são candidaturas que não estão avaliadas, não sabemos se vão ser financiadas, é nada. Portanto, quer dizer, o LNEG enviou 80 candidaturas, mas a resposta dada ao Sr. Deputado do PSD pela tutela, no que respeita à listagem solicitada, informamos que, de acordo com a informação do LNEG, não está em curso na presente data a preparação de novas candidaturas, projetos de investigação para apoio de fundos comunitários. Nós enviámos uma lista de 80, portanto, mas a tutela responde ao PSD desta maneira. Isto é maltratar, é má fé, é maltratar o LNEG mais uma vez. Portanto, nós temos, isto foi enviado a 13 de setembro pela tutela, pelo Conselho Diretivo do LNEG à tutela, uma lista, peço desculpa, não foi 80, foram 70 candidaturas submetidas, 70, de 13 de setembro agora já foram submetidas mais 10, já estão em 80, e à data de 9 de outubro, candidaturas em preparação só no meu departamento, temos neste momento 7 candidaturas europeias em preparação, não estão ainda submetidas, estão em preparação. Mas em preparação a única coisa que eu posso dar é títulos, é o título, porque estamos a formar consórcios, não temos, são coisas completamente incipientes, porque uma candidatura preparada, eu posso começar hoje a preparar uma candidatura ou amanhã, portanto, a informação é mínima e daqui a 2 meses, quando a terminarmos e a submetermos, ela até dá diferente da informação que temos agora. Portanto, essa revela a forma como continuamos a ser maltratados, tanto, ou como a comunicação está a ser deturpada, não sabemos por que razão, não queremos emitir juízes de valor, não emite juízes de valor, provavelmente foi uma questão de má interpretação, de terminologia, não sabemos.
Gostava só de em nome dos trabalhadores do LNEG, salientar uma questão que nos parece preocupante. Da forma como as duas leis orgânicas estão feitas presentemente, e neste momento é uma questão mais mediática do que será no futuro, parece-nos que agora é possível que o Governo apenas fale em técnicos superiores e em poucos, e lentamente e progressivamente, quando a questão deixar de estar sobre os holofotes, por assim dizer, vá buscar mais pessoas, porque é isso que está na lei orgânica. E isso preocupa as pessoas seriamente, porque de facto vão para uma instituição onde sabem perfeitamente que não vão fazer investigação e, portanto, o seu futuro e a sua carreira, que tanto investiram nela, fica completamente truncada a partir do momento que forem para estas instituições.
Muito bom dia, António Joyce, do Conselho Científico da parte de energia. A grande preocupação, o meu colega já falou praticamente tudo e praticamente tudo o que é importante, mas a grande preocupação aqui é de facto tanto, o facto de na lei orgânica estar mesmo lá colocado tanto, a transferência tanto, das áreas de competência. E isso pode não ser agora, mas pode ser no futuro, portanto, uma base para o desmantelamento de áreas importantíssimas, nomeadamente, por exemplo, o caso da eficiência energética, que é um caso que me diz muito respeito, e onde o Dr. Gírio falou ainda há pouco, portanto, onde foi recentemente aprovada uma das infraestruturas, portanto, chamada NZEB Lab, que é uma infraestrutura associada, portanto, à energia zero nos edifícios, que é uma imposição de uma diretiva europeia da área da eficiência energética, e que nós temos essa infraestrutura aprovada e agora retiram-nos a competência. Quer dizer, como é que vamos funcionar no futuro? E, portanto, e dizer que, para mim, isto tudo parece que não tem qualquer racional. Não tem qualquer racional. Nós já estamos a fazer, portanto, há muitos anos, portanto, uma articulação muito boa com a Direção-Geral de Energia, quer, portanto, em projetos europeus. Olha, eu amanhã tenho uma reunião, portanto, a nível nacional com a Direção-Geral de Energia, portanto, para articular, portanto, a nossa presença conjunta numa ação concertada da União Europeia. Portanto, estamos a ter, de facto, portanto, já uma ligação muito importante, portanto, com a Direção-Geral de Energia, e não nos parece, portanto, que seja por estas duas leis orgânicas que nitidamente, portanto, nem sequer do ponto de vista de harmonização entre elas estão bem feitas, portanto, me parece que tenha sentido. Estas leis orgânicas, quanto a mim, têm que ser revistas ou retiradas, fazer uma lei orgânica nova, portanto, não tem sentido nenhum, portanto, o que lá está escrito, não se harmonizam sequer as duas, portanto, e, portanto, a minha posição, portanto, e a posição, no fundo, portanto, da área de energia, é que, de facto, estas leis orgânicas são altamente penalizadoras para esta competência, portanto, fundamental, portanto, no LNEC.
Muito bem, entretanto, a deputada Mariana Mortágua queria acrescentar mais alguma questão, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, é só uma nota, porque, entretanto, esta é uma área que é transversal a várias comissões. E enquanto nos estavam aqui a falar, eu tive a oportunidade de trocar umas mensagens com o deputado Luís Fazenda, que tem acompanhado este processo por via de outra comissão, e ele estava-me a informar, e certamente levaremos isto em frente, que aproveitaremos o orçamento do Estado para apresentar um conjunto de propostas acerca da situação do LNEC e para tentar inverter um bocadinho esta situação. E comprometo-me aqui a preparar isso com ele para que possamos encontrar, de facto, uma solução concreta que trave este processo, que nos parece bastante perigoso, tanto para os trabalhadores como para o futuro da investigação em Portugal. Era só para vos atualizar sobre isso, era uma informação que eu não tinha há pouco e que agora já tenho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, entretanto, cumprimento também o deputado João Paulo Viegas, do parlamentar do CDS, que por afazeres não se pôde juntar a nós mais cedo. De qualquer forma, depois será distribuída toda a informação em relação a esta matéria, mas dar-vos nota, mais uma vez, que foi com muito gosto que os recebemos, sobretudo porque isto é transversal a todos os grupos parlamentares. O nosso interesse nestas audiências é exatamente ir beber informação, ir beber reflexão, perceber o alcance das vossas posições e opiniões, para ajudar a melhorar a nossa ação parlamentar e, portanto, a nossa capacidade de ação depende muito daquilo que for também o estímulo que a cada momento a sociedade civil e, no caso, os seus representantes e, no vosso caso, em relação ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia, nos possa ajudar a compreender melhor todo o alcance das temáticas que a cada momento estão em debate. Portanto, sintam-se sempre desafiados para connosco interagir e nos ajudar a perceber melhor a vossa realidade e aquilo que a nossa ação pode ajudar a melhorar enquanto organismo que, obviamente, mesmo sendo a administração indireta do Estado, é muito relevante para tudo aquilo que diga respeito, neste caso, à área da energia. Muito obrigado mais uma vez.